bênção de estarmos na família de Deus, né? Podemos orar, testemunhar, louvar a Deus. E o Senhor nos dá mais um dia de vida para nós vivermos, para quem? Para Ele. Ele que nos dá vida, amém, Deus? Que está o sentido, a alegria da nossa vida. Temos a vida abundante, vida eterna. Vou trazer uma pergunta primeiro para mim, mas também quero estender para os irmãos. Mas antes eu quero dar uma referência aqui, que o Erasmo teve na minha casa, acho que foi na sexta-feira, né? Como sempre educado, né? Um gente bateu a porta, me atendi, falei, João Nelson, tu vai estar no domingo de manhã na reunião da igreja? Eu falei, sim. Podes pregar? Eu, sim, Erasmo. Muito obrigado, João Nelson. Aí foi embora. Né? Então eu senti-me muito honrado, né? O Erasmo podia chegar, bater a porta e dizer assim, João Nelson, eu tenho uma palavra e eu vou pregar. Eu falei, amém, Erasmo. Mas são detalhes da vida, né? E testemunho, né? Então, senti honrado e muito responsável, né? Trazer essa palavra essa manhã. Agradecemos ao Senhor. Mas, queridos, uma pergunta a trazer primeiro para mim, mas também vou estender para os irmãos. Quanto Jesus vale para nós? Nós sabemos que valemos muito para Ele, não temos dúvida. Mas a pergunta é, quanto Jesus vale para mim? Queremos trazer uma palavra, então, que vai nos responder isto. Da experiência de uma mulher, de uma irmã. E aqui vamos ver o quanto Jesus valia para ela. E Jesus deve valer para nós. Vamos abrir em Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9. Tem um título aqui, Jesus ungido em Betânia. É a unção de Jesus na cidade de Betânia. Marcos 14, 3 a 9. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Queridos, nós temos então essa narrativa da palavra de Deus e dessa mulher chamada Maria. E nós temos essa narrativa em Mateus 26, Marcos 14 e João 12. Mas eu quero trouxe mais aqui, por alguns detalhes, Marcos 14. E nós temos na palavra de Deus a referência a duas mulheres que ungiram a Jesus. Que pensamos que não se refere à mesma pessoa. A primeira, não precisam abrir, está em Lucas 7, 36, não precisam abrir. Havia no começo do ministério de Jesus, ela diz que é uma mulher pecadora, que então unge a Jesus. Agora esta, tem uma referência em João, no capítulo 12, versículo em diante, que dá o um nome a essa segunda mulher que unge a Jesus. que é Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. E aqui já é no fim do ministério de Jesus. E aqui é uma mulher que nós sabemos, uma mulher santa. Mas, queridos, duas ungiram a Jesus. Uma pecadora, que ungiu a Jesus, viu quanto Jesus valia para ela. E aqui é uma mulher santa, que ungiu a Jesus, e também vemos quanto Jesus valia para ela. E aqui então, queridos, Jesus está na casa de Simão, o leproso, na cidade de Betânia. E esse Simão leproso, alguns comentam que poderia até ser um parente de Maria, de Marta, de Lázaro. E esse homem, tudo indica, foi curado por Jesus. E está nessa casa. Então, imaginamos um quadro, queridos. Então, há um grupo de pessoas ali, os discípulos, as pessoas em volta. E aí, então, entra Maria. E Maria entra, então, se achega a Jesus. E ela chega com um vaso de alabastro, que é um vaso de a boca recomprida. E aquele vaso, então, ela quebra o lacre e ela, então, derrama aquele perfume sobre Jesus. E isso é muito caro, esse perfume. Aqui até é mencionado que seria em torno de 300 denários, que correspondia, esse perfume, o valor, seu valor, correspondia a um ano de trabalho de um lavrador. Então era muito dinheiro. Quem sabe ela gastou todas as suas economias, todo o seu dinheiro. Foi no banco, rapou a sua poupança, tirou todo o seu dinheiro. Comprou esse perfume caro. Esse é um perfume que era importado, vinha de fora. E a gente sabe que os melhores perfumes são os que vêm de fora. E ela quebrou então aquele vaso de alabastro, todos olhando para ela, aquela cena inesitada, e ela então derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Agora, queridos, no outro evangelho de João, diz que ela derrama também aquele perfume sobre os pés de Jesus. Isso significa, queridos, que ela, ao fazer isso, ela se coloca uma escrava diante do Senhor Jesus, que reconhece a Jesus como o Senhor da sua vida. Porque ela lava os pés de Jesus, queridos, com um perfume caríssimo. Vocês já ouviram alguém fazer isso? As irmãs já fizeram isso? Lavaram os pés com perfume? Eu acho que não, né? E importado ainda? Tanto menos. Ela fez isso. Ela lavou os pés de Jesus. Derramou perfume na cabeça e nos pés de Jesus. E depois, queridos, a toalha que ela usou não foi uma toalha de pano, uma toalha que tivesse pela casa. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Deveria ter muito cabelo. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Seus cabelos foram a toalha, ou foi a toalha que ela usou para enxugar os pés de Jesus. O que aconteceu? Ah, agitou os que estavam ali. Começaram a murmurar dela. A palavra diz que os discípulos murmuravam dela. Mas precisamente disseram que Judas que murmurou. Quem sabe murmurou mais. Quem sabe começou com ele. Por quê? Disseram assim: olha que desperdício fazer isto. Né? Esse dinheiro poderia ser dado para os pobres. Então, imagine uma cena desta, ela fazendo esse ato junto com a Jesus e os discípulos murmurando. E nessa hora Jesus então se levanta e repreende os discípulos. E ele diz então, em Marcos 4, no 6 em diante: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. mas a mim nem sempre me tendes. Jesus aqui, querido, censurou os discípulos. Aqui Jesus não diz que os pobres não precisam de cuidado e de atenção. Logo Jesus, nunca ia dizer isso. Mas ele está dizendo, esta hora, eu que preciso de cuidado. Esta hora, eu preciso da atenção de vocês. Esta hora, eu estou em caminho para a cruz. Esta hora, eu tenho necessidade de oração. Jesus tinha necessidade, querido. Jesus também precisava de cuidados, de oração. Precisava dos irmãos estarem perto dele e ajudá-lo em oração. Ele dizia, esta hora eu preciso. E os pobres, sempre vocês vão ter perto de vocês. Não deixem de cuidá-los. Mas essa hora, eu estou pobre e necessitado. Já disse o Salmo. Porém o Senhor cuida de mim. Então, aqui o Senhor revela, queridos, também suas fraquezas. As suas lutas, as suas aflições. Por isso que ele entende cada um de nós, amém? Ele nos entende. E Jesus, então, essa hora, queridos, ele reprova essa atitude dos discípulos. E aqui quer destacar a palavra, queridos, que os discípulos, Judas, disseram que o que aquela mulher fez era um desperdício. Para Jesus, foi desperdício? Não foi desperdício. E queridos, e qualquer coisa que nós fizermos para Jesus, nunca será um desperdício, amém? E qualquer sacrifício que nós fizermos, eu gosto de dizer, nunca será maior que o sacrifício que Jesus realizou na cruz, amém? É só olhar para Jesus. Ah, que sacrifício eu tenho que fazer. Ah, que situação estou atravessando, que desperdício. Não, olha para Jesus. Ele não foi desperdício quando ele subiu na cruz por nós. E morreu por nós. O que nós fizemos para Jesus, queridos. E digo mais. E para os outros. No nome de Jesus. Nunca será um desperdício. E aqui o Senhor colocou em mim. Uma frase que diz assim. Quanto Cristo vale para mim? Como nós começamos esse encontro. Quanto Cristo vale para nós? E tem uma resposta. As nossas decisões revelam o quanto ele custa para nós. Queridos, não é desperdício quando nós tomamos uma decisão por Cristo e de segui-lo, amém? Não vamos voltar mais para trás, vamos para frente. Não é desperdício andar com Jesus. Não é desperdício, queridos, negar a nós mesmos para seguir a Cristo. Não é desperdício, queridos, como diz um cântico feito por um jovem que diz assim, que ele não queria trocar o Senhor por temporais prazeres. Não é desperdício. Queridos, não é desperdício nós negarmos a nós mesmos para seguir a Cristo. Não é desperdício nós tomarmos decisões que agrada mais o Senhor do que a nós. Porque tem decisões que nós queremos nos agradar. Mas o Senhor vai dizer, não. Vai agradar a ti, mas não a mim. Então não é desperdício isso. Queridos, não é desperdício tu acordares cedo de manhã ou de madrugada e orar. Orar por um filho que está desviado. Orar pelo esposo. Orar pela esposa. Orar para uma situação não é desperdício. O Senhor está te olhando. Há valor na tua oração. Não há desperdício. Não há desperdício, queridos. Tu ajudares alguém em necessidade. Por pouco dinheiro que tem. Mas eu repartir com quem não tem nada. Não é desperdício, amém, queridos? Não é desperdício, queridos. Tu fazeres uma visita para alguém que tem necessidade. E alguém chega assim e diz, tu chegaste na hora certa. Eu nunca esqueço a experiência, querido Rogério, era novo na fé, e um dia o Bob Cury, meu pai, nosso pai espiritual, apareceu na casa dele, tipo, 1 da manhã. Porque Deus o mandou lá. E o Rogério atendeu. O Rogério disse que tinha uma farmácia em casa, que vivia deprimido. E naquela hora, Ele estava em luta e esse irmão Bob apareceu na hora para orar por ele. Ele foi liberto, querido, de todas as enfermidades. E ele liquidou também todos os seus comprimidos. Botou para fora. Não foi desperdício. Aquele irmão, Bob Cury, aquela hora da noite, e na casa do irmão. Podia pensar assim, puxa, eu vou lá essa hora, eu vou incomodar a família. Não. Tu vai incomodar o inimigo. Mas uma família nunca vai incomodar. Quando tu vais a qualquer hora com uma palavra de Deus, não é desperdício. Queridos, não é desperdício esse trabalho de misericórdia. De ir ao presídio e lá trazer o evangelho. De lá levar as boas novas. Quantas pessoas escravas, oprimidas. Muitas vezes a gente olha mais o mundo como a gente está vivendo e está tudo bem. Mas, queridos, Jesus olhava para as pessoas que eram como ovelha, exaustas e aflitas sem pastor. Assim é o quadro do mundo. As pessoas exaustas e aflitas sem pastor. Onde é que está o pastor? Jesus, né? Mas em cada um de nós. Vai lá. Vai no presídio. Eu louvo aqui a minha sogra, que ela, algum tempo atrás, ela começou a ir ao presídio ajudar lá, né? Era a vovó lá das presidiárias, né? E ensinou elas a fazer crochê, artesanato. E ela tinha vez que ela vinha lá de Canoas. E até quando eu não podia pegar, ela vinha de ônibus até em casa. Ela vinha de ônibus até minha casa para o presídio. Não era desperdício. Não é desperdício, queridos. Está nos hospitais e levar a palavra de Deus. Tem irmãs que vão aqui no Santo Antônio. Eu fui uma vez ali visitar as crianças em fase terminal. Crianças que podem morrer. Não é desperdício ir lá e orar. Não é desperdício, queridos, orar pelos enfermos. Não é desperdício pregar e ir nos asilos e ajudar os mais velhos. Queridos, não é desperdício o que nós fazemos por Jesus e para Jesus, amém? Não é desperdício hoje tu viveres a tua vida inteiramente para Cristo. Não troque, querido, o temporal, o passageiro, pela eternidade. Tem gente que não olha a eternidade com Cristo. Quer viver nos seus prazeres temporais de hoje. Não é desperdício, queridos. Qualquer coisa que nós fizemos para Cristo. Por quê? Porque o que nós fizemos nunca será maior que o sacrifício que Cristo realizou na cruz. Amém? Quando o Senhor te chama, obedeça. Quando o Senhor te dá uma palavra, entrega. Quando eu chamo para orar, ora. Um dia ao acordar de noite, eu vi que a Celia não estava ao meu lado. Pensei, será que ela foi arrebatada? E eu fiquei. Comecei a mexer na cama. Onde é que ela foi? Ah, já sei onde ela foi. Está lá na sala orando. E eu durmo muito bem, queridos. E depois que eu acordo é difícil dormir. Fiquei pensando, acordo ou não acordo? Eu já acordei, né? Sai da cama ou não sai da cama? Bom, já acordei, agora é difícil. E aí veio, pô, minha mulher está orando. E eu estou fazendo o quê? Ah, vou dormir. Não. Eu levantei, fui lá, estava orando. De joelho na sala. E eu dobrei meus joelhos. Orei com ela. Não é desperdício, queridos. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor. Amém? Aleluia. Queridos, a tua vida para Jesus tem muito valor. E Jesus tem muito valor para a tua vida? Pois as nossas decisões revelam o quanto Jesus vale para nós. Amém, queridos? No nome de Jesus. Então, nós podemos dizer que essa unção aqui de Maria, primeiro aqui que eu falei, é uma unção despojada. Ela gastou tudo as suas economias para comprar aquele nardo puro, caro. Salário de um ano de um operário. Foi uma unção o quê? Despojada. Ela se despojou dos seus bens. Queridos, podemos despojar nossos bens, sabe para o quê? Para ganhar o bem maior que é Jesus. Jesus vale mais que todas as riquezas desse mundo. Jesus vale mais, queridos, que os perfumes desse mundo, que as roupas desse mundo, que os carros desse mundo, que as coisas desse mundo. Jesus vale muito mais. Jesus vale o quanto pesa para nós. Jesus, querido, para nós nós para ele valemos tudo, porque se deu por nós. Vamos viver na mesma proporção, amém? Nós também, queridos. Vamos também viver para Jesus e dar tudo para ele. Jesus deu tudo para nós também darmos tudo para ele. Ele tem esse valor para ti? Que seja esse valor para cada um de nós e para mim também. Então, uma unção despojada, ela se despojou de tudo, os seus bens que ela tinha. Ela foi além dos seus bens. Ela mesma, como pessoa, ela se despojou para, então, encontrar esse valor, quanto Jesus vale para ela. Uma segunda coisa sobre a unção de Maria com Jesus, a primeira é uma unção despojada, acabei de falar. Agora uma unção, sabe o quê? Profética. Em Marcos 14, versículo 8, diz assim, Jesus diz assim, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Jesus viu ali, sabe o quê, queridos? Naquela unção de Maria, uma unção profética. Ali Maria, ela estava vendo, sabe o quê? Já apontando para a morte e a ressurreição de Jesus. Ali Maria, a ungir a Jesus, ela estava olhando já a ressurreição de Cristo. O que ia acontecer com Cristo naqueles dias mais adiante? Ela se adiantou. E ela então ungiu a Jesus. Aqui diz para a sepultura. Sabe por quê? Qual era o costume daquela época? Que quando tinham os mortos, o que eles faziam? Eles ungiam com perfume. Eles levavam perfume sobre os mortos. Derramavam perfumes, bálsamos. Então Jesus viu aí uma ação dela profética, apontando então para a sua cruz, para a sua morte e ressurreição. Agora, queridos, que revelação essa mulher tinha, né? Maria. Os discípulos estavam cegos para isso. Quatro vezes Jesus falou que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Os discípulos não entendiam. E aqui, essa ação que Maria fez, que estava ungindo, antecipando para a sua morte, através desses perfumes que embalsamava, então, colocava sobre os mortos, ela revelou, queridos, que revelação ela tinha de Cristo. Essa mulher, Maria, ela é uma mulher que tinha intimidade com o Senhor. É uma mulher que amava o Senhor. E por isso, ela tinha essa revelação. Queridos, não vamos perder essa revelação de Cristo, amém? O quanto ele vale para nós é o quanto de revelação que nós vamos ter de Jesus. É essa intimidade, esse andar com Jesus que nos abre nossos olhos para ter revelação de quem é Jesus, de quanto Jesus vale para nós. Então, foi uma unção profética. Queridos, que cada um de nós aqui tenhamos essa revelação, amém? Hoje, aqui e agora. Não só uma revelação quando nós nos convertemos, mas cada dia. Jesus tem todas as riquezas de Deus. Nós temos Jesus todas as bênçãos de Deus. Nós vivemos cada dia descobrir ou redescobrir isto. Então foi uma unção profética. O que ela fez apontava para a morte e a ressurreição de Jesus. A ungir Jesus com os perfumes. E finalmente, a unção de Maria, uma terceira colocação última, foi uma unção memorativa. Jesus mesmo diz em Marcos 14, versículo 9, uma ordem para nós. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que palavra. Então, o que ela fez, essa unção de Maria, não foi só uma unção despojada, que gastou seus bens, não foi uma unção profética, apontando para a morte e a ressurreição de Jesus, mas foi uma unção, sabe o quê? Memorativa. E Jesus falou essa palavra, então. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, inclusive aqui, hoje, nessa manhã de ceia, que lembramos aqui a ceia do Senhor, será também contado o que ela fez Para a memória de quem? Dela. Então hoje nós estamos realizando isso. O que ela fez, estamos lembrando. É interessante que quando nós participamos da ceia do Senhor, o Senhor diz para nós fazermos em memória dele, é verdade? A ceia é em memória da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, amém? Fazer tudo isso em memória de mim. Mas aqui tem outra memória, queridos. A memória da unção de Maria. Agora, juntando os dois, como é que é? É que a memória da unção da Maria lembra a memória da morte e da ressurreição de Jesus, amém? E aqui tem uma palavra que diz, uma ordem, que deve ser pregado esse evangelho. Eu estou cumprindo essa ordem, viu, Erasmo? De pregar sobre isso. E vou dizer uma coisa, sabe que eu nunca vi alguém pregar sobre isso? É raro ouvir, né, alguém pregar sobre a unção de Maria. E cai muito bem, principalmente na ceia. Não é que eu estou me achando, queridos, não é isso. Mas eu estou cumprindo uma ordem dessa mulher. Queridos, que mulher. E digo mais, não sei se o Erasmo vai concordar comigo. Muitas vezes as irmãs parecem sair na frente dos homens, né? Não conte para os homens. Eles podem ficar bravos. Mas as mulheres, queridos, elas não surpreendem, viu? Parece que a mulher é mais sensível, mais quebrantada. Não que os homens não sejam. Que quando o homem é, é mesmo, né? Mas, queridos, eu me surpreendo. As mulheres que eu conheço de Deus, minha esposa, minha sogra e outras mulheres santas que eu conheci, eu fico impressionado com a sensibilidade, com a pureza de vida, com o compromisso. E elas nos inspiram. E que mulher essa aqui, né? Maria, essa eu quero conhecer na glória. Essa Maria. Mas, queridos, concluindo aqui, a pergunta é, quanto Jesus vale para nós? Será que é o quanto que nós valemos para ele? Ah, cada dia assim tem que viver. Se eu pensar nisso, a minha vida vai ser transformada. Sabe por quê? Ele vai se mostrar para mim. Ele vai se revelar para mim. Ele vai me mostrar o quanto que ainda eu não estou dando valor para ele. Eu posso estar dando valor para os prazeres, as coisas transitórias desse mundo. E tudo passa, né? Passa o carro, passa a bola, passa o futebol, passa o barco, passa o navio, passa o tempo, passa o ano, passa tudo. Mas Jesus não passa, queridos. E quem está com Jesus não passa. Porque vive eternamente com ele. Então, quanto Jesus vale para nós? É o quanto nós valemos para ele? E o Senhor quer renovar, sabe o que é essa manhã? Quer revelar, o Senhor quer renovar o nosso amor para com ele, amém? O Senhor nos ama muito. Nos ama demais. O quanto ele vale para nós. E eu estou lembrando agora que de uma ilustração, não sei se eu vou poder dizer toda ela, mas mostrando uma menina que mostrou o quanto Jesus valia para ela. Num lar muçulmano, ela se converteu e disse para o pai, eu me converti e vou à reunião da igreja. E o pai disse assim, tu vais à reunião da igreja, mas quando voltares, tu vais apanhar. E aquela guria ia à reunião da igreja, aquela menina. Voltava da reunião. E o pai dava uma surra nela. E isso foi até pelos seus 12 anos. Ela, quando se converteu, ela era menos de idade. Ela tinha o seu rostinho meio deformado. Tanto que apanhava. E um dia, parece que ela demorou a sair da reunião, o pai foi atrás dela, encontrou com ela na rua, maltratou -a tanto que ela veio a desfalecer. E quando ela estava assim na hora, quase para morrer, ela dizia, onde é que estão minhas vestes, a minha roupa? Que ela apanhou tanto, que rasgou, que estragou, que o pai tirou dela. E que ela, aqui dei minha roupa branca, ela estava sem, porque apanhou tanto, às vezes rasgadas. E eu disse, olha, não sei. Aí olharam, estava ali rasgada, cheia de sangue, do seu sangue. E ela disse, me dá essas vestes. Mas por que tu quer? Porque eu quero me agarrar nessas vestes. Eu sei que vou partir, que eu vou morrer. Mas essas vestes, com meu sangue, mostra o quanto eu amei Jesus. quanto ele vale para mim. E aquela menina morreu, queridos. Morreu. Queridos, quem sabe nós não precisamos chegar a esse ponto. Mas, queridos, quanto Jesus vale para nós. Não vamos voltar mais para trás, amém? Sabe quem volta para trás? Quem perdeu o valor de Jesus. Quem perdeu de olhar para Jesus. Se volta para trás. Mas, queridos, vamos olhar o autor e consumador da fé, amém? Aqui que sofreu todas as coisas. E não vamos desmaiar nossas almas, nossas emoções. E vamos segui-lo. Agora imagina, queridos, se nós já temos o gozo celestial hoje. Nessa intimidade da vida com Jesus. Imagina quando na glória, quando ele vier na sua glória e nos arrebatar. E eternamente nós vamos olhar para os olhos de Jesus. E ele vai olhar para nós. Sabe o que ele vai dizer? Eu te amo. E nós vamos dizer, eu também te amo, Jesus. Jesus, tu vales tudo para mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, perto de ti perde o brilho. Mas Jesus, quando eu olho para ti, é o brilho maior. Não tem outro, Jesus. Não tem outro. Para quem nós iremos? Se tu tens a palavra na vida eterna, para quem iremos? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar, queridos, e vamos deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração com essa pergunta. Quanto o meu filho, quanto Jesus vale para ti? Quanto ele vale? Vale tudo para ti? Ou vale alguma coisa para ti? Abre nossos olhos, Senhor Deus. E essa experiência que Maria teve contigo, de ver todo o valor que tu eras para ela, e o que ela fazia não era desperdício, Senhor. E ela tinha uma revelação da tua pessoa, da tua obra. Senhor, coloque as tuas mãos nos olhos, queridos. Cada um bota a mão nos olhos e diz, Senhor, abra os meus olhos, os olhos do meu coração, Senhor, para ver, Senhor, o quanto tu vales para nós. E, Senhor, e nós entregamos nossa vida para ti. Tanto quanto entregasse tua vida por ti, entregamos nossa vida para ti também essa manhã. Senhor, abra os meus olhos, Senhor Deus. Qualquer outro valor que eu estou dando, Senhor Deus, que não seja para ti, qualquer valor que eu estou dando, Senhor, que tanto quanto ti, acima de ti, tira isso da minha vida, Senhor Deus. Que eu possa, Senhor Deus, nessa manhã renovar meu amor por ti e ver o quanto, Senhor, tu vales para mim. Senhor, renova o amor de cada um aqui, Senhor Deus, por ti. A paixão, a compaixão, Senhor. Renova, Senhor, a alegria da salvação. Renova, Senhor, que tu venha, Senhor, quebrantar nossos corações essa manhã. Nos humilhar na tua preciosa presença, Senhor Deus. Senhor, queremos entregar a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos bens. Senhor, entrego a minha vida, a minha esposa, meus filhos, meu casamento, meu trabalho, meu emprego, meus estudos, a minha casa, o meu carro, meus bens, minhas finanças. Senhor, o que é tudo isso perto de ti? Nada, Senhor. Mas tu nos dás, Senhor, e renovo hoje o meu amor para contigo, a minha decisão para contigo. E, Senhor, tudo que eu fizer por ti e para ti nunca será um desperdício. Senhor, tu vales tudo para mim. Tu és, Senhor, o bom tesouro, a pedra de grande valor na minha vida, Jesus. Te contemplamos, te adoramos, Jesus. E oferecemos novamente nossas vidas a ti. Em nome de Jesus, amém.